mesmo com essa consciência toda, mas não há uma liberdade plena, é uma tentativa apenas, né?
Olha, a gente tenta criar liberdades, e empurrar as barreiras, um pouquinho as barreiras que nos são impostas, que eu acho que só faz sentido se a gente conseguir dar uma empurradinha. E, mas a gente sempre vai estar cerceado de alguma forma. Nosso trabalho, como eu disse, empurrar pra frente, dando essa... Vamos empurrar essa barreira aqui 5 centímetros, que seja, foi 5 centímetros.
Tipo o Capitão América, esta pedra, ó, que eu consegui, né?
Foi 5 centímetros. Aí depois o próximo empurra mais 5. E com relação a essa coisa de, né, de estar preocupado com assuntos específicos, muitas vezes a gente está com foco num assunto que é importante para nós naquele momento e para mais ninguém. Mas se de fato, se de verdade, e aí eu falo pela estética de horror, pelo Granguinhol e tal, como experiência própria, se isso é de verdade uma preocupação tua, ela em algum momento vai ser interessante para outras pessoas.
Tá, aí perfeito, né? Aí faz o tal do bom serviço que você se referiu há pouco, né?
Você, não, eu não vou lidar com assuntos de políticos específicos, de gênero. No caso do Ed Wood, eu não queria lidar diretamente com as questões de gênero, mas a história do Ed Wood era o que me interessava. As paixões do Ed Wood eram o que me interessava. E uma das coisas que estavam envolvidas ali eram essas questões de gênero. Trouxe ali, mas a força motriz era a paixão que o Ed Wood tinha por ir pelo cinema, pelas histórias de mundo. Mas eu não podia negar aquilo. Eu não podia apagar aquilo de jeito nenhum. Essa é uma gigantesca traição para o cara que adorava usar casaquinho de angorá, como escrevi aqui na história. E então estava lá, mas em momento algum eu disse: eu vou trazer lição de moral ou construções filosóficas a partir disso. Eu não, porque eu não tenho o famoso lugar de fala. Não tenho mesmo, e não vou ter. Eu posso só trazer um espaço para dizer: olha, tinha isso, e na minha leitura isso faz parte dessa maravilhosa liberdade criativa do universo do Ed Wood. Até contar uma coisa que me deixou bem feliz. Esse ano eu fui convidado para escrever o prefácio de um livro de contos do Ed Wood. O Ed Wood, ele, quando ele não teve mais dinheiro para fazer filme, ele começou a escrever pequenos contos para revistas pulp, pornográficas, de mistério e tal. E daí fizeram uma coletânea desses contos. A Dark Side publicou aqui no Brasil no início desse ano, com tradução do Carlos Primatti e ilustrações de Laerte.
Olha.
Maravilhosa a edição.
Sim.
E eu tive a sorte de ser convidado para fazer o prefácio do livro. Aí escrevi o prefácio e comecei a divulgar nas redes sociais que tinha, o livro estava sendo lançado e tal. De repente, para minha surpresa, aparece um comentário no Instagram de uma mulher trans aprovando aquela postagem em nome da Igreja de Ed Wood, que é um negócio real, que foi criado nos anos 90, e que eu inclusive menciono no texto de abertura ali. Foi criada uma Church of Ed Wood. E a Igreja de Ed Wood, ela consiste essencialmente em olhar para a vida do Ed Wood como um dos maiores exemplos de liberdade. De liberdade de você ser quem você é. De você quebrar as barreiras para se mostrar como você gosta de se mostrar. E era disso que eu estava falando. Disso eu sei falar. Eu não sei falar disso ligado diretamente à questão de gênero. porque não cabe a mim. Mas cabe a ele, cabe a outras pessoas também. E espero que o meu trabalho tenha sido a minha pedrinha de colaboração para esses discursos. E para a sustentação desse discurso e dessa construção que está sendo feita. E vai ser interessante para alguém. Enfim, daí essa mulher que era fundadora da Igreja do Edwood abençoou a minha posta. Eu me senti pela primeira vez genuinamente abençoado por energias místicas. E eu acho que é isso, de você acreditar naquilo que você faz. Pode ser de, mas ninguém dá bola para isso. Foda-se. Marcelo foi meu aluno. Espero que eu não tenha falhado nessa minha missão. Mas esse ano, a gente tem lá no primeiro ano uma aluna que vem de um desejo de tradições populares de teatro muito grande, teatro de bairro e tal. E ela me apareceu querendo fazer trabalho para agradar os colegas da FAP. Coisa de corpo, conceitual e tal. Eu disse, cara, não, isso não é você. Aí, mas eu pensei em fazer isso pra agradar. Aí ela, não sei, fiz aqui o roteiro. Digo, esse é o roteiro que você escreveu pra essa cena, pra agradar os outros, pra uma coisa meio FAP, como ela mesma tentou conceituar. Eu disse, Eu disse, então beleza, então você segura pela esquerda, eu seguro pela direita e nós rasgamos junto. E rasgamos. E você vai lá e vai fazer aquilo que você acredita. Ah, mas o que eu acredito é um teatro mais popular. Foda-se, faça o melhor teatro popular que você possa fazer, cara. Isso é isso que você acredita? E no final, tava todo mundo super aplaudindo ela, o trabalho dela. Porque artista que mente não dá certo. Artista que vai fazer uma obra por encomenda para agradar os colegas, até na visão de marketing tá errado isso. Até para os coaches tá errado isso. Você agrade quando eu falo que o Morgue Story, que é a peça, estreou em 2004. E antes do Morbid Story eu tinha ficado 5 anos sem fazer teatro. Tava desiludido, estava numa fase ruim. Tava me dedicando mais a vídeo, tava surgindo início dos anos 2000, estavam estourando os vídeos digitais, né, as máquinas de vídeo digital, as ilhas de edição não linear e tal. Me dediquei a isso e tava desencantado com o teatro. E aí surgiu a oportunidade de fazer o Morgue Story, porque o projeto Morgue Story na lei de incentivo estava no nome da Mariana Zanetti. E a Mariana disse, depois de muito tempo, naquela época demorava séculos para aprovar projeto, mais ainda para captar. Hoje em dia demora, mas é muito menos do que lá atrás. E ela disse, não, vamos fazer e você vai dirigir. Ela insistiu, eu não queria, mas você vai dirigir, beleza. Mas como eu estava desencantado, eu disse, então eu vou fazer um negócio onde eu vou sentar na plateia e eu vou curtir. E daí a peça vai ficar lá 6 semanas em cartaz, vai dar lá um publiquinho, umas 10 pessoas por dia, e terminou a temporada, eu volto pro meu exílio voluntário. E aí estreou e eu vi que a peça não agradava só a mim como público e como artista também, claro, mas um monte de louco que tava comprando a ideia junto. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, ih, caralho, voltei pro teatro, fudeu, voltei. E eu falo isso muito pros alunos, é muito difícil a gente entender qual que é a nossa linguagem verdadeira. Demora bastante, para mim demorou muito. Né, falando toda essa coisa de graninhol, eu tava no programa de vídeo que a gente tem, um projeto de extensão que eu tenho na FAP, pro canal Cênicas. Eu entrevistei a Georgia Conceição, que é a rainha do burlesco no Brasil, né? E ela veio de um lugar de pesquisa onde ninguém estava dando bola para burlesco, e ela fez uma pesquisa acadêmica e prática sobre burlesco. E eu falei para a Georgia, eu me identifico muito com você, Georgia, porque eu vejo que o meu graninhol é o teu burlesco. E ela disse, isso mesmo, que é aonde a gente consegue encontrar a nossa verdadeira forma de expressão.
Ela é genial, ela fez
show. Fez? Ah, então pronto. E é a forma de expressão dela. Ali ela se completa. Ali ela se torna, né, quando a gente... Sabe aquela, a gente estava falando de cachorro aqui no intervalo? Sabe a história do Husky triste? Que tinha um cara que tinha um Husky, o Husky estava meio deprimido e tal. E um dia ele levou o Husky para passear, mas o Husky nunca passeava alegre e tal. Mas ele precisava ir mais longe, aí ele pegou a bicicleta. Bom, eu vou devagarinho no ritmo do cachorro e tal. Aí naquele descompasso, o Husky começou a puxar a bicicleta. E quando ele puxou a bicicleta, ele deu um pau e começou a puxar a bicicleta continuamente. E começou a ficar feliz. Ele estava puxando o trenó. Ele encontrou a sua vocação.
Gente.
E quando você encontra daí essa vocação, puta, isso te deixa feliz. Eu acho que o graninhol e o horror é isso, é onde eu encontrei, eu digo, é assim que eu vou ser útil na sociedade. Como diz a minha mulher, jogando sangue na cara dos outros. Ela fala, você ganha a tua vida jogando sangue na cara dos outros. Ela tem razão.
Sim, é uma boa definição, né? E uma coisa legal para ser dita, a questão das pautas ali antes também, que é o seguinte, porque de fato tem o lugar de fala, né? Quem tá de fora, entre aspas, às vezes se intromete de uma forma meio esquisita. Mas é legal também para quem tá de fora ser bem aceito também, porque muitas vezes você quer contribuir, mas seria legal você ser chamado então pro debate ou para participar de alguma coisa, né? Então eu, de minha parte, fico bem tranquilo assim, eu entendo tudo, tento entender a maioria das coisas pelo menos, mas a gente esperaria que fosse convocado para coisa, porque senão a gente fica de fora, e como é que resolve se a gente não participa também, né?
Mas daí esse ser convocado é, aí entra outras coisas, né, que é ser lembrado para início de conversa, para ser lembrado, você sempre está aprontando alguma. Sempre está incomodando.
Sim.
Sempre está chutando alguma porta. E tem que estar, senão a gente. Eu tenho uma preocupação, vamos começar a sessão terapia agora.
Já tem o sofá, então, né?
Eu tenho uma preocupação um tempo sobre ser, por todas as histórias que eu já falei aqui, sobre ser obsoleto. De você ser obsoleto socialmente, ser obsoleto artisticamente. É uma preocupação contínua. E ao mesmo tempo que essa preocupação me incomoda bastante, ela é o que me move a fazer coisas novas. Eu não sei se eu já falei pra você, mas eu um dos motivos de eu estar, quando eu falei você, eu vou ser Marcelo, inclusive eu comentei por ter sido, né, aluno no curso de artes cênicas. É, eu fiz aí esse ano o Circo de Curiosidades do Dr. Lau, que era uma coisa que eu tinha muito vontade de fazer, que é uma peça popular de rua, nas praças e tal, em cima de uma história de um filme que foi, fez parte da nossa infância e tal. E foi uma experiência muito legal, mas muito exaustiva. Muito exaustiva. E eu sabia que ia ser exaustivo, porque vem sendo exaustivo já há algum tempo. E eu, um dos motivos de eu estar indo, né, como a gente falou no começo, para o colegiado de cinema na Unespar, em vez de permanecer no colegiado de artes cênicas, é porque eu não estou vendo mais sentido em fazer teatro. Não que o teatro seja obsoleto. Eu no teatro não vejo mais sentido. E se eu continuar, eu vou ficar obsoleto. Então é melhor que eu mude meu foco para outra coisa. Teatro já não me interessa mais como expressão tanto. Tem uma última coisa que eu ainda quero fazer em performance presencial síncrona, que é fazer tipo um labirinto do terror, nessas casas onde... labirinto que leva susto, casa terror de parque de diversões. Sim. Mas um da Vigor Mortis, com cenas nossas e tal, que eu acho que é uma forma de expressão pouco lembrada e que eu tenho muita vontade. Já não consegui aprovar duas vezes projeto desse porque não é culturalmente relevante para mim. Mas eu vou insistir. O Circo de Curiosidades eu insisti também algum tempo, mas é. E eu vou insistir e eu quero fazer isso. É a última coisa que eu realmente quero fazer em, como forma de expressão presencial. De resto, prefiro me concentrar muito mais no audiovisual. Acho que é onde eu vou conseguir me expressar melhor agora.
E Paulo, pensando no perfil dos estudantes com quem você tem contato, é, de uma forma bem justificável e bem aceitável, as pessoas procuram cada vez mais uma profissão, cada vez mais cedo e tal. Mas tem alguém ali que é artista mesmo, que de repente o cara, ele é mais... ele já nasceu loser mesmo e ele não quer saber do mercado, ele tá lá para aprender e vai ser autor.
Tão difícil dizer, cara.
Tá tudo misturado ali.
Tão difícil, tem tanta gente que é, como diz o Beto Bruel... que é do ramo.
Sim.
Isso aí é do ramo. E tem gente que... óbvio que eu não vou ser deselegante aqui.
Ixi, tá, né?
A ponto de citar nomes aqui.
Sim, claro.
Mas eu já tive um aluno que eu olhei no terceiro ano da faculdade, olhei e disse: cara, será que é o caso, metade do terceiro ano, você tem mais um ano e meio pela frente, é o caso de você dedicar a energia da sua vida para uma forma de expressão que não te representa? Que foi a maneira mais diplomática e educada que eu encontrei para dizer: você não serve para teatro, cara! Desista!
É foda, né?
Mas tem gente que não serve mesmo. Insiste. Tem aqueles que eu acho que é bonito. Insiste, encontra. Mas tem os que insiste e dá com a cara na faca.
É, às vezes dá vontade de
falar, e vira, né, purpurina.
Mas não pode, né?
E vira purpurina depois, porque você sabe, eu já com 26 anos de como professor na FAP, que eu tô, a gente já consegue reconhecer arquétipos.
Sim.
E já consegue reconhecer, essa pessoa vai se desenvolver. Claro que sempre tem as surpresas, e é muito legal quando surgem as surpresas. positivas, né? Aquela que você diz, isso aí não vai pra frente. E vai.
E daí,
aí é muito legal.
É, isso que é legal o que vocês fazem, né? Tipo, como orientadores, professores e tudo mais. É, você comentou que eu fui, continuo sendo, né? Tô lá na minha coisa. É, por exemplo, a matéria tua lá que eu fiz, escrita criativa. Eu sempre escrevi, sempre quis escrever, mas eu sou vagabundo e preguiçoso. Então eu não tenho deadline. Aí na tua matéria apareceu a deadline, apareceu a orientação, os conselhos e tudo
mais. É um espaço para você experimentar.
E aí eu acabei escrevendo um monólogo lá, que não é nada demais, mas é o meu primeiro monólogo e tudo mais. Inclusive o Amarildo revisou para mim, ele falou que a versão que eu te apresentei, um monte de erro.
Tem problema.
Ele corrigiu para mim.
Eu vou no banheiro, ali?
Vai.
Então, mas essa resposta foi muito elegante, né? Porque o Brasil precisa de grandes engenheiros também. Então, essa ânsia de querer ser artista, né?
Muito diplomático e elegante. Paulo,
subindo a escada à direita no saguão.